Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 11 de abril de 2020. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Bom sábado para todos. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGDT, a capital FM, isto em Bissau. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a rádio Sitchanouk e Leste FM. Estamos também em Buba com a rádio Papagaio. Estamos também em direto na internet em boaportuguesa.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre a renovação do estado de emergência em Angola. E na segunda meia hora vamos saber, como habitual, aos sábados, quais foram as subidas ou descidas no top 10 da Billboard e também as notícias do mundo da música. Fique connosco nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 7h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Analistas justificam as razões que fundamentam a renovação do estado de emergência em Angola. Para falar sobre o assunto, temos o presidente da Casa CE, André Mendes Carvalho, o analista político Sérgio Calundungo, o sociólogo Garcia Mendes e os juristas Felisberto António e Estevão Gomes.
Está praticamente concluída a primeira etapa do estado de emergência, que pela primeira vez na história do país suspendeu parcialmente o funcionamento normal das instituições e projeta um futuro de incertezas na vida dos angolanos, que estão a digerir de forma resistente a suspensão dos seus direitos. Cumprir com as medidas estabelecidas pelo regulamento do estado de emergência está a ser um martírio para a maioria da população, que olha para esta realidade como sendo uma crise que se junta à difícil conjuntura social e económica do país. Só assim se justifica a desobediência que deixa as forças de defesa e segurança numa situação inconfortável, ou seja, estar diante das ordens superiores e sob o risco de violar direitos fundamentais. As autoridades têm feito vários apelos à população para ficar em casa, mas a mensagem não tem tido o impacto desejado devido a vários fatores. O estado de emergência teve a duração de 15 dias, com início às 0 horas do dia 27 de março, devendo cessar às 23 horas e 59 minutos deste sábado, podendo ser prolongado automaticamente nos termos da lei. Em estrita observância da Carta Magna do país, o presidente João Lourenço entendeu ser incontornável a declaração do estado de emergência, na sequência do qual devem ser adotadas na dimensão do absolutamente necessário as medidas que se julguem pertinentes, cujos efeitos devem cessar tão logo esteja a reposta à normalidade e sejam irreversivelmente afastadas as razões de facto e de direito que, na presente conjuntura, justifiquem a sua imposição. A coligação Casa CE está de acordo com o estado de emergência que vigora em Angola. O presidente da coligação, André Mendes de Carvalho, questiona as medidas que estão a ser tomadas, que afetam sobretudo as famílias mais vulneráveis.
Nós dissemos que apoiamos no passado e apoiamos no presente a declaração do estado de emergência, mas tivemos que salientar alguns aspectos que nos preocupam, como, por exemplo, a situação daqueles vendedores de rua que não têm outra forma de obter receitas, não têm outros proventos, senão venderem na rua todos os dias para conseguir a refeição do dia. Bom, eles podem aguentar assim durante uma semana, talvez durante 15 dias, mas esse é um problema que tem que ser resolvido, porque se não for resolvido, nós podemos prever que surjam situações um pouco desagradáveis no futuro. Falamos também dos detidos e dos presos que estão nas cadeias e nos centros de detenção. Nós visitamos essas cadeias um pouco por todo o país e sabemos que há uma superlotação, que as pessoas estão apinhadas. Alguma solução nós temos que encontrar para este problema também, porque senão corremos o risco de uma contaminação em massa. Nós focamos também, que nós sabemos que quando há um estado de exceção, como é o estado de emergência, que algumas medidas excepcionais são tomadas. Mas nós entendemos que, sobretudo para impor a lei e a ordem, as medidas são necessárias, mas não devemos extrapolar, não devemos, portanto, ir para além daquilo que seria o razoável. Parece-nos a nós que meter blindados na rua neste tempo é prematuro. Nós entendemos que as medidas devem ser proporcionais às infrações que se cometem. E para nós ainda não está justificado chegar a este pé de meter os blindados na rua.
O analista Sérgio Calundungo afirma que a renovação do estado de emergência serve como elemento de avaliação para as autoridades corrigirem o que ainda falta cumprir.
Embora os dados oficiais indicam que não temos muitos casos comparativamente a outros países, a realidade mostra que isto é uma coisa que facilmente supera, até vendo o que está a ocorrer na Europa, na Ásia e na América. Portanto, eu acredito que o mais sensato será prolongar o estado de emergência. Eventualmente, temos aqui uma grande oportunidade, eu sempre apoio disto, de revisar, ver das medidas empreendidas quais foram melhor acatadas, quais não, porquê, quais as que melhor se adequam a cada um dos contextos e retomando sempre aquela conversa de que provavelmente é chegado o momento que muita dessa reflexão tem que ser feita de baixo para cima. De baixo para cima, estou a dizer, desde os municípios, são 144 no caso de Angola, com realidades muito diferentes, tentar ver um pouco qual foi o... fazer um balanço do que foram as medidas e como... que medidas podem ser alteradas, corrigidas, reforçadas. E seguramente vamos continuar.
Sérgio Calundungo chama a atenção das autoridades para esclarecer melhor a população sobre as causas do alargamento para mais 15 dias do estado de emergência.
Um documento que é público da União Africana, a União Africana fez esse documento com o Centro Africano de Controlo e Prevenção das Doenças. Eles entendem que, em geral, muitos dos países, dos quais Angola, faz bem ao fazer uma resposta faseada. Diz que não podemos fazer, ele diz que isto tem fases, e as respostas têm que ser com base na fase. Entretanto, eles chamam a atenção para alguns aspectos. Eles dizem o seguinte: antes de instituir qualquer medida, há necessidade de se responder às seguintes questões fundamentais. Eles fazem o alerta para o caso de, bom, vamos continuar com o estado de emergência e vamos, se calhar, como dizia, se intensificar. Então, eles dizem, os países têm que tentar responder às seguintes questões que consideram fundamentais. A primeira é perguntar: as medidas são apropriadas para a fase do surto em que se encontram, para evitarmos tomarmos medidas que não se adequam à fase do surto? A segunda medida que eles dizem é: como é que cada uma dessas medidas irá ter impacto no bem-estar geral do país, não apenas na incidência do Covid-19? Vê, a própria União Africana, reconhecendo as especificidades dos países, está a dizer: quando tomarem as medidas, pensam no Covid-19, mas pensam em outros elementos importantes do bem-estar. E aqui foi quando falamos das questões do mercado informal, de outras epidemias que sempre existiram antes de haver Covid-19, né? Para evitar o risco de desviarmos toda a atenção, todos os recursos médicos para isto, mas depois continuamos a ter casos de hemodiálise, diabéticos, pessoas infectadas com HIV. Há uma terceira questão que também para mim é muito importante. Ele diz: os países têm que se perguntar, estão preparados para as consequências sociais e econômicas de cada medida? Ou seja, eles dizem, para cada medida que tomarem, cada ponto, por exemplo, da declaração do estado de emergência, temos que perguntar quais são as consequências econômicas e quais são as consequências sociais. E dizer, ter a coragem de pôr isso sobre a mesa e perguntar. As últimas duas, tentar dizer, será que as medidas irão prejudicar o apoio à prontidão e resposta aos surtos por parte dos parceiros internacionais e regionais, é preciso pensar que muitos dos países, e acredito que Angola é um deles, para poder fazer face a isso, vai precisar de apoio internacional. Então, medidas impopulares, medidas que ferem claramente os direitos humanos, poderá eventualmente ter como efeito retrair os nossos possíveis parceiros internacionais. E, por fim, eles dizem, é importante ter critérios para usar, para por fim, ou passar de uma fase a outra. Ou seja, os países têm que dizer que critérios vamos usar para por fim a tais medidas, em particular, se estes prejudicar o sistema de saúde ou a rotina de outros setores. Se Angola decidir levantar o estado de emergência ou incrementá-lo, o que se recomenda nestes casos é importante comunicar à sociedade, mas sobretudo a quem vai decidir, perceber com base em que critérios eu decidi agravar ou levantar as medidas colocadas em face do estado de emergência.
Para o sociólogo García Mendes, o alargamento do prazo do estado de emergência pode servir para as autoridades obterem uma ideia sobre a conclusão dos casos importados e perceber a incidência da circulação comunitária do coronavírus no país.
A determinação do prolongamento ou não do estado de emergência, nós vamos ter que esperar o tempo suficiente que vai mediar entre a chegada dos casos importados, estão revelados até hoje, e percebermos durante mais 15, 20 dias, se estes casos, nos seus contactos, transmitiram a doença ou não. Portanto, eu acho que o estado de emergência se vai prolongar pelo menos por mais 15 dias. E deveria fazer isto, justamente para percebermos se existem outros contactos ou não, e então, a partir daí, o estado agir. Porque, havendo 10 casos, o potencial de termos mais 50, 60, esta possibilidade é muito, muito realista. Que se puderam revelar 15 dias depois deles terem chegado. Né? Portanto, a partir da próxima semana vai ser crucial o desenvolvimento da doença nos casos controlados, das 500 e tal, que supostamente foram contactos destes 10. Não creio que estes 10 tenham tido apenas contactos com estes 500 e tal, e se tiverem contaminado alguém, então temos que contar com mais 100, mais 200 por cada um. Portanto, aí, porque as coisas, entretanto, foram evoluídas, as coisas não pararam. Portanto, o potencial de risco é muito grande. Aí que as pessoas devam mesmo ficar em casa. Depois, temos outro problema, que é a questão das medidas que devem ser adaptadas à realidade. Isto, de facto, é muito verdade. Não sei, nós temos, eu acho que se vai prolongar. De facto, nós temos aqui um ponto de partida, que é depois este confinamento, que acho que é interessante, é importante. Depois, como é que se monitora, como é que se controla a vida no espaço confinado destas cercas, é qualquer coisa que tem que se pensar com muito cuidado também. Olha, vamos ver, porque de facto nós temos um grande problema. Quantas pessoas é que entraram naquele dia da confusão do aeroporto? Mais de 500.
Mais.
Então, nós temos... Tínhamos, à partida, 500 bombas que se disseminaram pelo país. E se cada uma delas tiver tido 10 contactos, se tiver transmitido a 10 contactos, o potencial exatamente é a multiplicação. É por cada dia que passa a conta.
Já o jurista Fulgeberto António defende maior diálogo entre as forças de defesa e segurança para se acautelarem alguns excessos.
Cada caso em caso, analisar as coisas de forma casuística. Daí que fiz referência a compreender a própria postura do Executivo. Aliás, como dizia Santos Justos, a norma jurídica sem sanção é como fogo que não queima. E o cidadão deve compreender que onde há sociedade há direito, e onde há direito há sociedade. E quem prevaricar deve sentir as consequências da norma jurídica. Entretanto, deve chamar aqui também a população, a própria proporcionalidade dos meios a utilizar, não é? Compreendo. Bom, o senhor ministro, por exemplo, fez referência de que a Polícia Nacional não vai dar chocolates, não vai. Ora bem, a polícia não está para dar reboçados, tem chocolates. Mas é o Executivo que deveria criar condições para haver água, que deveria criar condições para o ensino básico, que deveria criar, que usar outras abordagens que têm a ver com a nossa conjuntura, que nessa altura não gostava de levantar, porque o que nessa altura mais nos interessa é estarmos todos de mãos dadas face a esse inimigo comum. Entretanto, é importante haver maior diálogo. Existem cidadãos que infelizmente ainda duvidam desta enfermidade, ainda desafiam de facto que efetivamente essa enfermidade é só para um determinado segmento social, mas também isso vai nos remeter para o nível de instrução dos nossos cidadãos. Claro, alguém a essa altura poderá perguntar, mas pelo menos nós estamos a falar de outras realidades, onde na Itália, por exemplo, o primeiro mundo, os cidadãos também duvidaram, não é? E os resultados são cáusticos, como nós podemos ver. Eu, quando falo de proporcionalidade, estou aqui a fazer referência que, efetivamente, por exemplo, o indivíduo que descumpriu com a orientação, foi pego, está nas mãos das autoridades, deve ser levado e tanto para ser, para depois poder ser julgado, para depois ser-lhe aplicado a medida de coação em face do comportamento. Não é um indivíduo, por exemplo, que está neutralizado, que já não oferece resistência, ser aceitado e depois filmado e partilhado, que é mais grave. Não fica bom para o nosso Estado, não fica bom para o nosso Executivo, não fica bom para o país que queremos todos nós construir.
Felisberto António defende que o estado de emergência só será satisfatório se todos os cidadãos estiverem engajados neste combate contra o inimigo considerado invisível.
E apelar a todos é estarmos, digamos, conjugar todos os esforços no sentido de evitar o chamado contágio comunitário, porque nós temos determinada realidade que não é boa do ponto de vista das nossas condições sanitárias, e se o contágio for comunitário, poderá ser uma catástrofe. Daí que voltamos a fazer o apelo aos cidadãos no sentido de cumprir-se com aquilo que são as orientações, sair de casa só para questões essenciais. Primeiro é importante dizer que as próximas duas semanas poderão ser cruciais no sentido de virmos a saber se efetivamente vamos ter contágios comunitários ou não, e se tivermos, qual é a sua proporcionalidade. É importante continuar a manter as mesmas medidas, e aí onde elas não estão a surtir os efeitos, reforçar-se. Mas é importante também que o próprio Executivo, e aqui é a questão que se deve ter em conta, não é? Portanto, crie determinadas condições. Por exemplo, a água deve chegar aos cidadãos, os meios vitais, os bens essenciais. Sem água as pessoas não vivem. Sem comida as pessoas não vivem. Esta é a grande realidade. Por exemplo, vamos encerrar o mercado de 30. Quantas pessoas ganham um pão diário no mercado de 30? Encerrando, por exemplo, aquele mercado, o que é que essas pessoas vão comer? A fome aperta. E se me estiver a apertar hoje, eu vou sair de casa para procurar alguma coisa para comer. A Covid é uma enfermidade, é uma probabilidade de eu vir a ter ou não ter. Mas se estiver a sentir fome hoje e agora, que é emergencial, eu vou sair. Portanto, daí que devem-se criar as condições para evitar, digamos, este caos social. Nós, infelizmente, nós não temos bons exemplos em termos de transparência. A última campanha que houve de solidariedade foi a do CUNEN, e nós sabemos em que deu, no que deu, não é? Resultando efetivamente, inclusive, aliás, faz-se aqui a hipótese, a hipotética, essa respeitando a presunção da inocência, de que eventualmente a exoneração do governador estará ligada também à má gestão dos bens que foram alocados para a província do CUNEN. Eu gostava, efetivamente, não tendo sido possível nessa conferência de imprensa, eventualmente na próxima conferência de imprensa, mesmo não sendo o Ministro do Estado da Coordenação Económica, que pudesse estar a Ministra das Finanças para, efetivamente, poder fazer referência daquilo que são os valores arrecadados. Mas, para já, uma boa nota, saber e poder respirar poder sentir essa oxigenação de que, efetivamente, esta campanha terá acolhido ou está a acolher, digamos, a aceitação por parte de entidades quer privadas, como não só, não é, que terão, digamos, oferecido para ajudar o Executivo nesta fase que não é muito boa que o nosso país está a viver.
Finalmente, o jurista Estevão Gomes considera que a renovação do período de emergência decorre do próprio decreto presidencial e altera-se automaticamente.
Claro, acredito que devemos, sim, o Presidente São Lourenço canalizar todos os esforços, buscar os apoios necessários, não é? E porque o próprio decreto 82/20 faz um apelo ao espírito de solidariedade e os atos de solidariedade são visíveis, de facto, nesta fase, para, em certa medida, termos a capacidade de gerir, de facto, este período de estado de emergência. O decreto presidencial 81/20, portanto, é claro com relação a este aspecto. Ele declara o estado de emergência num período de 15 dias e que pode ser prorrogado por mais 15 dias. O que quer dizer? Que a consulta inicial do Presidente João Lourenço era no sentido de ver, de facto, portanto, um parecer positivo, quer da Assembleia Nacional, quer do Conselho da República, para declarar. Portanto, havendo a declaração, entendo eu, não vejo a necessidade do Presidente voltar a sentar com a Assembleia Nacional, com o próprio Conselho da República, para fazer a renovação do estado de emergência. E porque a orientação para o combate e para diminuir a propagação também do próprio Covid-19 é o distanciamento social. Portanto, quer os parlamentares, quer os conselheiros do Presidente da República devem manter esse critério que é de facto do distanciamento social. Portanto, o próprio decreto presidencial, tanto o 81/20 e o 82/20, é claro nesse aspecto. Portanto, o Presidente da República, para declarar, precisou sim da consulta à Assembleia Nacional e o Conselho da República, mas para eventualmente a prorrogação, o Presidente da República não terá a necessidade de poder consultar tanto a Assembleia Nacional como o Conselho da República, porque o próprio decreto em si já dá essa resposta à possibilidade de ser de facto prorrogado. Não abre aí de facto a necessidade de ser consultado de facto estes órgãos, porque os fundamentos que declara o estado de emergência, é claro, está fundado no artigo 59 da nossa Constituição e dá as prerrogativas ao Presidente da República declarar em decreto presidencial nos termos do artigo 120. Então, dada de facto esta calamidade pública que funda o estado de emergência, lógico, obviamente, teve a consulta, mas para eventualmente ser prorrogado, entendeu que o Presidente da República não terá necessidade de sentar novamente com a Assembleia Nacional, assim como o Conselho da República. Simplesmente olhar para os relatórios do próprio Ministério da Saúde e outros órgãos que o Presidente achar necessário, como a Organização Mundial da Saúde em Angola, e outros órgãos que o Presidente da República achar necessário para, em certa medida, legitimar, para que, em certa medida, concretizar, para, em certa medida, enquadrar aquilo que, de facto, é o posicionamento que poderá fundamentar a prorrogação do estado de emergência.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de como se pode aproveitar, em termos de estarmos confinados a casa, não é? Para promover a leitura entre os jovens, agora que estão sem aulas. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África em vídeo, via lá se centra a África. Temos também as manchetes a mundo. Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com e pode também deixar lá o seu comentário às mesmas. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, tornando-se nosso amigo nesta rede social. Podem encontrar-nos através da palavra Voa a Português. Estamos também no Twitter e o nosso número no WhatsApp é +1 908-652-4584. E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir emissão vespertina, sábado, 11 de abril de 2020. Dentro em pouco, não esqueça, o Top 10 da Música da América e as notícias do mundo da música. Agora vamos ficar com espaço para a música, com o mais recente do cabo-verdiano Dino de Santiago, Crioula.
Segundo a frequência e deixa mira. Ganha playlist, eu só giro cambas. Tipo Julinho, Santa Virigu. Nação crioula, minha eterno mãe. Na crioula, sabe língua e nas línguas, um canta queixo. Verdear o Portugal, pronto pra casa dentro de igreja. Um globo rixo pra que saco para diga queixo. Dentro do gato, crioulo, liga no santo. Hoje vibro com a minha Lisa. Quem sabe com amanhã reserva. Se serei príncipe numa voz e se desforra vou gritar beleza. Na crioula sabe ninguém e nos língua um canta queixo. Verdear o Portugal pronto para casa dentro de igreja. Um globo rico só que esgarro para diga queixo. Dentro do gato crioulo liga no santo queixo.
De nos enviar as vossas mensagens com sugestões e com críticas ou também com as vossas perguntas. Podem fazê-lo via correio eletrónico para português@voanews.com. Podem também enviar-nos através do Facebook ou através do WhatsApp. Pode também consultar a nossa página na internet e verem ali as histórias que aqui transmitimos diariamente. O nosso endereço é www.voanews.com/português. E não esqueçam de comentar as histórias ali colocadas.
Na minha playlist eu só giro camba. Tipo Julinho, Santa Virigu. Nação crioula, minha eterno mãe. Na crioula sabe língua e nas línguas um canta queixo. Verdear o Portugal pronto pra casa dentro de igreja. Um globo rixo pra que saco para diga queixo. Dentro do gato crioulo liga no santo. Hoje vibro com a minha Lisa. Quem sabe com amanhã reserva. Se serei príncipe numa voz e se desforra vou gritar beleza. Na crioula sabe língua e nos língua um canta queixo. Verdear o Portugal pronto pra casa dentro de igreja. Um globo rixo pra que saco para diga queixo. Dentro do gato crioulo liga no santo queixo. geração de ouro.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 11 de abril de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariana Bartolomeu está na produção. A votos de um bom sábado na companhia de Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé em FM, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, estamos com a nova Rádio Paz. Estamos também com a Rádio Sem Fronteiras, FM em Pemba. E estamos em Maputo, com a Zia FM. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em FM, com a Rádio Pijiguiti, a Capital FM. Isto em Bissau. Em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a Rádio Sichanouk, que é Leste FM. E em Gabu, é a Rádio Papagaio. Como vimos anunciando, devido a restrições impostas pela crise mundial de saúde, Covid-19, não nos é possível apresentar notícias. Mas dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, as tricas, é as novidades do Top 10. Mas antes, aproveitamos para promovermos a programação domingo na nossa emissão de amanhã, na Janela de Angola. Vamos falar de como as restrições do Covid-19 podem ajudar a promover a leitura entre os mais jovens em Angola. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Massinha, e a seguir temos o canto do Amigo Ouvinte, a conversa com um dos nossos amigos. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã domingo. Para já, vamos então aqui ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos a mais uma edição do Top 10 americano da Voz da América. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salete, com as notícias está Ana Guedes. E na mistura das músicas está o DJ, o PS.
Faleceu esta semana de complicações cardíacas a lenda musical soul Bill Withers, que escreveu músicas como Lean On Me, Ain't No Sunshine e Lovely Day. Três vezes vencedor do Grammy, Bill Withers deixou de fazer música em meados dos anos 80. O seu desaparecimento físico ocorre quando o público se inspira na sua música durante a pandemia do coronavírus, como Lean On Me, Apoia-te em Mim. O norte-americano Chris Mann adaptou o tema Hello, o primeiro single do último disco de Adele, à realidade do distanciamento social. O músico apelidou a sua versão de Hello from the Inside. Na sua versão, o músico fala sobre os seus dias fechados em casa, cantando
Olá, vida do Corona, já fiz FaceTime mil vezes para te mostrar que estou aqui sentado no sofá de que vale pôr calças nos dias de hoje. Perguntei a ele. Vamos ouvir esta versão que já foi visualizada milhões de vezes.
It's me. I'm in California dreaming about going out to eat just a burger with cheese or a shaken margarita, baby, back ribs from Chili's. Hello, can you hear me? I am shouting out to neighbors who I used to like to see when we were outside and free. Is there something else to watch besides the news and Finding Dory? The social distance between us, and I'm freaking out.
The Weeknd lançou outro clipe, era uma das faixas do seu bem-sucedido quarto álbum, Until I Bleed Out, faz parte de After Hours, que há duas semanas encabeça a parada da Billboard. O novo vídeo é uma sequência direta dos seus antecessores. Ele traz mais uma vez o cantor usando o seu já famoso paletó vermelho, com o rosto coberto de curativos e hematomas, envolvido em clima de estranheza e mistério. Fiquemos então com Until I Bleed Out. Postas com a Organização Mundial de Saúde e com a Global Citizen para organizar um super festival online. Contará com shows que usem diversos nomes do mundo da música para arrecadar fundos para o combate à Covid-19 no mundo. O evento ganhou o nome de One World Together at Home e reunirá apresentações de Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, vocalista dos Coldplay, Eddie Vedder dos Pearl Jam, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli, Billy Joe Armstrong, Burna Boy, Maluma e a própria Lady Gaga. O festival terá lugar no dia 18 de abril e será apresentado por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon e Stephen Colbert, com transmissão simultânea em diversas emissoras norte-americanas e internacionais, além de plataformas de streaming como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Prime Video, Apple Music, Tidal, entre outras. Vamos ficar com um dos que vão participar neste festival, J Balvin e Prado.
Después de tus canciones seguía, yeah, yeah, analizando la movida, yeah, yeah. No sale si está de día, quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no, que sean calle pero elegantes, yeah. Perreamos hasta que tú y yo no aguante, yeah. Yo pedí un trago y ella la botella. Me gusta siempre que estoy con ella. Si no te estrellas, qué problema, es culpa de ella. Yo pedí un trago y allá baila pa' que suena el rebote. Pide whisky hasta que se agote. Y lo prende si es que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que llega fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras.
Es que si te toco en el especial para os fãs neste período de confinamento devido ao coronavírus. Em uma live no Instagram, Carmit Pachar afirmou que o grupo terá uma novidade para a próxima semana, mas não deu detalhes. Recentemente, as Dolls lançaram uma versão acústica do single React, já acompanhada de um clipe a preto e branco. A música foi a primeira divulgada por este grupo no seu retorno, quebrando um período de 10 anos sem lançamento. React, então, com o Pussycat Dolls. I make a scene and get upset, but when I wake up in the morning, you bring me breakfast in bed and act like there's nothing to forget. Maybe I should count my blessings that you're just that tight. Don't call me masochistic, but sometimes I want to fight. Every time I leave you, pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why don't you let me roam like you're supposed to? Letting me go cause I'm just wanting you to relax. E terminamos este bloco de notícias com André Bocelli, que vai dar um concerto na famosa Catedral de Milão, sem plateia, devido à Covid-19, com o título Bocelli, Música de Esperança. O tenor italiano será acompanhado pelo organista da Catedral, Emanuele Vianelli. Bocelli deverá cantar algumas das suas mais conhecidas e famosas composições de música sacra, como Ave Maria e Santa Maria. O concerto estará disponível no YouTube a partir das 17 horas, horas de Itália. Vamos ficar com André Bocelli, que juntamente com Ariana Grande nos traz e Beauty Penso. Obrigada, Ana, por esta atualização do que é que se passa no showbiz, na indústria da música. Vamos então à tabela das 10 mais. Vamos começar, naturalmente, com a décima posição. É Someone You Loved, de Luís Capaldi. Voltou a entrar para as 10 mais. Vamos ouvir. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I get the kind of like the way you know, know the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you know he's taking me through it all. I never got down, and then you pull the rug. I was getting kind of used to being someone you love. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you know. Também estava fora das 10 mais ouvidas aqui nos Estados Unidos, era Billie Eilish e esta música Everything I Wanted. Faltou 3 posições para chegar ao 9º lugar. Vamos ouvir.
I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres que toquemos uma música pedida por ti, mesmo com todos estes estúdios improvisados, podes enviar para o nosso WhatsApp o teu pedido. Nós tocamos a tua música favorita, aliás, o DJ UPS vai passar essa música. Para pedidos, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp da Voa, é mais um 908-652-4584. Vou repetir. Mais um 908-652-4584. Manda uma mensagem para nós a pedir a tua música que o DJ UPS vai tocar. Vamos até ao oitavo lugar, é Intentions de Justin Bieber com Quavo. Americano da Voz da América, segue-nos nas nossas plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Subscreve o nosso canal do YouTube e mantém-te sempre na atualização das notícias e do entretenimento. O sétimo lugar é uma menina nova, entrou na semana passada, está a subir duas posições de diferença, hein? Semana passada estava em nono, esta semana está em sétimo. É a música Say So e a artista é Doja Cat. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou Mário de La Salete, nas notícias esteve Ana Guedes. Na música está o DJ UPS. Vamos agora ouvir a sexta posição, é Adore You, de Harry Styles. Subiu uma posição. Nós passamos uma música pedida por ti. Basta enviar a mensagem para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Estamos nas redes sociais. Basta escrever Voa Português no Twitter, no Instagram, no Facebook. Faz o download do nosso programa de música. Basta escrever www.voaportugues.com. Estão lá todas as nossas edições do Top 10 americano. Vamos então para a quinta posição, Life is Good, Future e Dream.
Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, I'm at a cheapskate, huh? Gotta move on my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell it, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dun. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean?
Like, $100,000 for the cheapest ring on the finger, little. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain and automotive. Drop $3 on the rain, call it plenty truck, look.
Acabamos de ouvir Life is Good. Se quiseres fazer o download deste programa, basta ir a www.voaportugues.com. Todas as semanas há uma edição nova do Top 10 americano. Vamos até ao favorito da Ana. Já sabem, estou a falar de Post Malone, claro. Em quarto lugar está Circles, do Post Malone. Programa Top 10 americano da Voz da América, segundo a Billboard. E em terceiro lugar, firme e forte, está Don't Start Now, a música é de Dua Lipa. Roddy Ricch, ele que passou uma boa temporada a liderar a tabela, esta é a segunda semana em segundo lugar. Vamos ouvir.
Dwayne Carter, a lot of out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Ben's Carter. Get an old poppy, get a key for the bottle. Shotty Bennett in double T, I bought her. Got it, still looking like a Leafy model. I got the pink slip, up my whip, ski lit. Cause I'm about to get the key to the city. Patty, light up, see. Forgetting how to coop at the lot. 20, 12, squat. Bustin' all the bells out the body. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box.
E este foi o Top 10 americano da Voz da América, mais um programa com muita música, muitas novidades do showbiz. E chegamos à parte que nos custa mais, ao primeiro lugar. Não é por ser o primeiro, mas é porque o nosso programa chega ao fim. Em primeiro lugar, na liderança da tabela, está Blinding Lights, do cantor canadiano The Weeknd. Nós despedimos-nos, eu sou Mayra de La Salette, nas notícias esteve Ana Guedes, na música o DJ UPS. Uma boa continuação e já sabem, mantenham-se em casa, ouçam muita música. Basta fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Até para a semana.
Show me how to love. Maybe I'm going through a drought.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão vespertina de sábado, 11 de abril de 2020, peço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.